10 de fevereiro de 2022. Começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida e um pouquinho mais. Eu sou o Marcoli e tenho comigo o não cancelado, até então, Giggs, e as suas opiniões liberadas.
Pô, vou falar de verdade, hein? Pô, a gente tem que falar sério aqui, que a gente sempre traz o assunto sério da semana pra falar.
Pausa. Este podcast não se responsabiliza por opiniões emitidas pelos seus participantes.
Não, a gente se responsabiliza assim porque ó, Marcola, eu falei o seguinte,
o podcast, o podcast não, mas a gente se responsabiliza porque a gente fala merda, a gente assume a merda que fala.
É verdade, é.
E tenta não falar merda.
Toma bronca, edita o podcast de novo e...
Refaz, regrava,
mas a gente assume a bronca. Principalmente porque a gente grava sóbrio, porque eu acho que uma arma engatilhada, se você souber destravar ela, uma pistola, se você souber destravar ela e atirar, ela é menos perigosa do que você colocar comunicadores bêbados pra falar pra milhões de pessoas. E que foi isso que aconteceu segunda, terça-feira, né? E a gente teve o caso aí do nosso ex-companheiro.
Do nosso não, do seu. Meu não é
não,
nada.
É
não,
é nosso. A gente é podcast.
A única monarca que eu tive era a bicicleta com cestinha que eu tinha lá em Pereira Barreto.
O meu pai teve uma Monark 10, mano. Era boa, não, Monark 10.
Aquela era boa.
Pô, e você sabe que as ações da Monark criptomoeda caíram por causa disso. Porque os caras acharam que tinha relação. Aliás...
E da empresa de bicicleta, será que caiu também?
Não, porque é Caloi, os caras não pegam Caloi, que tá pra falir também, e tá uma situação complicada.
Saudades do CCZ.
Mas o grande lance é... Tá rolando aí um aumento, passou até no Fantástico, um aumento de 200% de nazistas no Brasil. O Brasil que foi o país com o maior partido nazista, segundo os historiadores... fora da Alemanha. E aí vem um cara e fala que tá tudo bem a gente liberar os nazistas aparecerem. E não, que como fala o paradoxo da tolerância, a gente
Karl Popper, filósofo austro-britânico, usa aí... referência direita. Eu botei na pauta, você lê direito.
Você que lê o livro, você que fala.
Um dos três paradoxos dele, que ele traz no livro dele, tem da democracia, tem o da liberdade, a gente já explicou algumas coisas parecidas com isso, mas tem o da tolerância, que é simplificando assim, bem simples. É mais legal ler o livro e entender a ideia por trás, mas é complicado você ser tolerante com os intolerantes, porque
exatamente.
A partir do momento que esses caras intolerantes começam a intolerar todo mundo, você é quicado fora, então...
E é aquele momento que, a partir do momento que você tolera o intolerante, ele se torna tolerável. Então você deixa de intolerar ele. Que foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Eu vou falar um negócio muito forte aqui, o Marcola vai assustar. Mas eu vou recomendar um podcast pra vocês ouvirem. O Flow Podcast, o último que eles gravaram desde então, com o professor, depois que aconteceu a polêmica, ele explica, com 4 minutos de fala dele, ele explica o porquê que a gente não pode ter o partido nazista aberto no Brasil. Simplesmente porque na Alemanha, quando começou o partido nazista, toleraram os intolerantes. E aí deu a merda que deu. Deu o holocausto que deu. E toda vez que alguém vier com um papinho nazista pra cima de vocês, toda vez que algum carinha levantar a mão de gracinha, cara, gracinha num churrasco, gracinha num papo de bar, tem que reprimir na hora, porque esses negócios, a gente tem que tolerar essas paradas na hora.
Que qualquer coisa que seja intolerável com outro,
exatamente,
é passível de receber intolerância, porque você simplesmente não pode agredir o outro.
Sim.
Você não tá na liberdade de fazer isso, porque a sua liberdade não vai além da liberdade do outro também.
Exatamente.
Então,
a não ser agredir um nazista, tá tudo bem.
Você pode fazer o que você quiser, desde que você seja responsabilizado pelas merdas que você faz.
Exatamente. E é crime. E resumindo, ele fala que quando você coloca um nazista na ilegalidade, você já tá colocando o cara, você já tá mostrando que a sociedade já entendeu que isso é tão errado ao ponto de colocar ele na ilegalidade. A gente já deu voz suficiente pra ele, pra gente entender que isso é uma merda e que a gente não precisa desses caras. Então a gente não precisa dar voz novamente pra ele, a gente já entendeu. A gente fala da liberdade, o podcast ele tem um lado mais à esquerda no aspecto político, não na extrema esquerda, mas ali ó, no meinho da esquerda, que tanto...
Diga por você mesmo, amigos.
Tanto o exército americano, que seria o exército da direita, tanto o exército vermelho da União Soviética, os dois se juntaram pra bater em nazista. Então, assim, essa semana na internet, direita e esquerda se juntou pra bater em nazista. Então, assim, cara, se você é ouvinte e você acha que tem que ter o partido nazista, que o nazista tem que ser livre pra falar o que você quer, você não é bem-vindo aqui. Pode ir embora. É um view que eu perco, 3 views que a gente perde, sei lá quantos, todos os views que a gente prefere falar pra ninguém do que falar pra nazista, beleza? Então, é isso. Essa é a minha liberdade de não querer dialogar com nazista.
Eu acho justo. Eu só queria dizer, por último, que este podcast sim emprega liberdade de expressão e aqui você pode formar o partido que você quiser. Seja o partido do low carb, seja o partido das 6 refeições diárias, seja o partido de comer a cada 3 horas, seja o partido das calorias são todas iguais, e seja o partido do trash day também.
Oh, e aquele partido da gente repartir uma pizza pini meia pra cada um? Quando que vai rolar?
Assim que a gente puder, assim que rolar, assim que a Penny patrocinar nós, Penny.
Aí ó, pizza Penny, Pinheiros e Anália Franco.
Tem Pinheiros e tem Anália Franco, o pessoal ali da região também pode, tá suave, garantido, é garantido.
Eu não sei se o ADM do Instagram da Pizza Penny, que é a nossa pizzaria aqui preferida, pessoal, ouvinte, ele entende as gírias Casimiro, as gírias internet, que aí toda vez que ele posta uma foto eu tô aqui em Itaquera, eu mando pra ele assim: covarde, eu queria estar em Pinheiros agora, que eu ia pedir uma pizza agora. Aí quando eu tô em Pinheiros, eu vou lá no Instagram deles e escrevo: tô em Pinheiros, eu vou amassar uma pizza. Aí os caras mandam kkk, eu nunca sei se é o atendente que me conhece e tal. Aí toda vez eu mando a mensagem pra eles assim: e aí, o pizzaiolo tá feliz hoje? Ele vai fazendo capricho minha pizza? Pô, sempre alopro os caras no coisa. Pô, animal os caras,
e ainda
cara,
assim,
né?
Eles mandam a pizza legal e boa pra nós, cara.
Pô, saudade, a pizza saudade. É recheadaça, tá maluco? Pô, uma pizza pini agora. Nossa.
Queria. Pizza Pini é a melhor comunidade para o melhor acompanhamento pra você gravar o podcast. E por falar em podcast, vamos entrar no podcast pra falar de... amenidades, porque a gente continua falando de amenidades, porque sim, tá difícil rolar alguma coisa, semana foi tá. Meio morna, a gente tava comemorando o novo ano chinês ali, tem sim, todas as histórias dos bichinhos,
ano do tigre
esse ano, tá, beleza.
Quero falar sobre afinidades.
Então vai, fala sobre afinidade.
O nosso
manda,
padrinho Alê, a gente correu uma prova junto, esse final de semana, eu e ele. Pô, Alê, queria fazer uma crítica. Você falou pra mim que a gente ia fazer o Sub-18. Eu larguei estouradão pro Sub-18. Quando eu olho pra trás, eu fiquei: pô, cadê o Ale? Cadê o Ale? Cadê o Ale? Cadê o Ale? O Ale não veio comigo, mas o Ale foi consciente.
Ele te largou na frente lá e
me
te
largou,
passou.
Não,
te jantou no final.
Não, ele me largou, foi na dele. Eu fui. Aí eu quis acompanhar os meninos bons. Os que ia ganhar, eu falei assim: não, pai tá grande. Pai veio de uma sequência e o pai tá grande. Só que o pai não esqueceu que tava com a dor na costela aqui, que tava semana com a dor na costela, né? Aí foi, chegou ali, ó, 1000 metros, que eu não sei se... Agora eu quero fazer o questionamento. Por que, Marcola? 1 metro são 100 centímetros e 1 hora... são 60 minutos, responda.
Você quer que eu responda agora? Essa foi a pergunta que o estagiário trouxe semana passada. Toca aí o telecurso, toca a vinhetinha aí da aulinha. A pergunta vem da tradição, meu amigo. Você tem que lembrar que os 1000 metros foram uma coisa ali do sistema decimal, muito fácil de fazer conta. Os 60 segundos é porque eles foram medidos ali na primeira parte. Aliás, antes dos 60 segundos, primeiro é porque eles contaram minutos e essas coisas, em horas. E aí, para os minutos, a primeira coisa que eles aprenderam ali foram os sumérios que fizeram isso. E aí eles usavam um sistema de numeração diferente para eles. Eles usavam sexagesimal, que é base 60, que é muito bom quando que você tem... Em vez de fazer continhas, por mais que você faça continha nos dedos, você tem 10... Mas se você usar um outro método de contagem, que você usa a contagem das falanges, onde você usa o dedão para apontar as dobrinhas, as divisões do seu dedo, você tem uma base 12 ali, que é muito fácil fazer conta na mão quando você não tem calculador ou papelzinho pra escrever. E aí você tem 60 que tem divisores muito fáceis ali. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Várias coisas que é muito fácil pra você fazer contas de cabeça, de bom. Até aí você consegue entender porque tem dúzias e porque o dia é dividido em 12 horas, que são dois turnos de 12 horas, que são divisores também de 60. Então, tudo ali foi mais ou menos na base 60. Os minutos foram primeiramente divididos, isso. A hora foi dividida em 60. Até os sumérios não tinha segundos, porque eles não tinham essa precisão pra medir e nem essa necessidade. Os caras eram mais tranquilos, os caras ficavam tudo nos minutos. Mais pra frente ali, John Huygens, se eu não me engano, que é o mesmo Huygens que tem a sonda Huygens, se eu não me engano, também. Ele foi um dos primeiros que fez os cálculos da... que acabou fazendo essa precisão pros segundos, dos minutos, as divisões. E por uma questão de tradição, como o pessoal sempre faz, você honra o pessoal que fez alguma coisa decente ali pro passado, ele manteve a tradição de manter a base 60 para os segundos. E aí, são 60 segundos. Curiosamente, só pra você dar risada e achar curioso, os centésimos, na verdade, não eram centésimos antigamente, eram terceiros.
Mas sim, terceiros.
Porque os segundos é só porque o minuto é uma fração pequena. Os segundos, originalmente, são segundos minutos. É a segunda fração pequena de alguma coisa.
Caraca,
e aí,
minha cabeça tá explodindo. Continua.
A divisão dos segundos seriam terceiros segundos, terceiros minutos, que são a terceira divisão pequena de alguma coisa.
Meu Deus, eu tô explodindo, chefe.
E era tudo em 60 também. Até que falaram, não, esse negócio tá muito bizarro aqui, nós vamos pra centésimo mesmo, que a gente já adotou o sistema métrico, o sistema decimal pra quase tudo, nós vamos botar em centésimos. Então, originalmente, você tinha segundos e terceiros.
Absurdo. Absurdo. Perfeito.
Outra, ó, só mais uma pra você. Preciso trazer a matemática, porque a matemática é maravilhosa, é delícia. Sim. Pra você ter noção, os sumérios mexiam com círculos, essas coisas também. Por isso que os 360 estão ali, eu tenho os graus. Tem os graus, que são 360 graus em um círculo. E as divisões dos graus também são em segundos e minutos. Minutos e segundos.
Exatamente.
São 60 pra cada um ali também. Então tem um monte de uso aí, um monte de base, e é mais ou menos por isso.
Professora Cíntia está orgulhosa de você, porque ela ensina isso nas aulas dela. No ensino.
Eu estou orgulhoso de professora Cíntia de ensinar a história da matemática
história
do ensino.
Matemática.
Ah,
eu,
agora sim.
Eu que sou um vacilão, você contando, eu lembrei da história, mas até, chat, dando um spoiler aí do podcast, quando eu contar a minha história, existe um grande filme do Pato Donald no País da Matemática, que era o meu filme preferido quando criança, que minha mãe passava pros alunos e eu amava ver a proporção áurea dos negócios. E digo mais, o Marcola acabou de passar as primeiras aulas de Ciências da Computação, tá, pessoal? Isso a gente se aprende na Ciência da Computação. Um dos motivos da gente contar decimais é porque a gente tem 5 dedos mesmo.
E... que é muito mais fácil.
Exatamente. E o pessoal contava em 12 realmente fazia as falanges. Dica para tiros, tá? Pra você contar tiros, eu conto às vezes na falange também, porque... às vezes é mais, né? Então acaba falando.
A técnica é muito curiosa, porque ele usa 4 dedos, tem 3 divisõezinhas de cada dedo, e você usa o dedão pra contar, não pra como contador. Então,
exatamente.
Não é porque o dedão tem 2, ele ia bugar tudo a conta.
É. E aí, se você precisar de 4, você pode usar o espacinho aqui da mão aqui, ó. Aqui. Pô, aí você...
ou você usa outra mão, ou os caras faziam multiplicador. Cada vez que você contava 12 aqui, um ciclo, você usava outra mão pra fazer. Então os caras tinham 12 vezes 12, era ótimo.
Cara,
sensacional.
Absurdo.
A mente humana é bizarra, cara. Matemática criativa e tá tudo certo. Matemática não é um monstro, cara. Matemática é um negócio muito da hora.
Como diria minha mãe, pra justificar a gente aprender a fazer conta com os dedos, né? A calculadora eu tiro de vocês. Sua mão eu não posso arrancar. Então aprenda a utilizar a mão de vocês ao favor de vocês. Voltando à corrida, lá no quilômetro 2, ali voltando, eu senti a costela. Eu fiquei ai. Aí eu resolvi me entregar a dor. E aí eu fiquei ai, vou morrer, ai. Aí, como é a marginal ali, né? Vai e volta, né? 2 km pra ir, 2 km pra voltar. 2,5 km pra ir, 2,5 km pra voltar. Eu encontrei o Ale, aí eu fui mais devagarinho, achei o Ale e tal, não sei o que. A gente tentou forçar. E ali e tal, não sei o que, não aguentei. Fim do que a gente foi junto, mas aí a gente fez besteira. Dois moleques junto fez besteira. A gente chegou na placa de 100 metros. Antes de chegar na placa de 100 metros, eu falei assim, bora apostar uns 100 metros, Ale? A gente apostou uns 100 metros. E aí, pô, Aí é só história, né? Aí ficou os dois com as panturrilhas tudo arregaçadas, não sabe por quê. Mas enfim, Alê, grande amigo aí, grande afinidade com Alê. Eu não colocaria ele no paredão. Já o paredão foi monstro, porque o Dadinho, você viu o paredão, Marcola?
Eu fiquei sabendo.
O
Dadinho estava lá, eu fiquei e falei, caramba, como os caras querem tirar o Dadinho?
Os caras queriam tirar o Dadinho, mas o cara saiu, graças a Deus.
Os caras queriam espremer a acerola pra fora, mas saiu azedo.
Saiu R$50. No final saiu R$50 e é isso.
Cuidado com o carro aí, Ale.
É, verdade. Ale, o dia que o Ale bater o carro, o dia que o padrinho do Ale parar de pingar na nossa conta, a gente vai descobrir que é porque o Ale bateu o carro.
Aliás, por falar em padrinho, se você quiser ter uma experiência de correr com o estagiário, assina o padrinho.
Assina o padrinho.
Link lá.
Assina o padrinho. Aliás, eu encontrei nossos dois padrinhos nessa corrida. Tanto o Ale, tanto o Balu tava lá. Encontrei o Balu, nossos dois padrinhos. Faz que
não
nem
me
eles.
Encontrou, não tô lá. Não tava lá.
Ah, mas é que você eu encontrei agora. Agora. Tá vendo?
Se tivesse me encontrado de verdade, a gente tinha uma pinha aqui, tá tudo certo.
Porra! Aí uma pininha agora, não fala mais disso que eu vou ficar bugado aqui querendo pique.
Voltando pra parede maravilhosa e nas nossas habilidades, porque o nosso programa, em vez de falar sobre corrida, virou sobre gente que corre.
Exatamente.
Que é, tá quase na mesma coisa, é
exatamente.
Ótimo.
Exatamente. Paulo André no BBB tá mole. Hoje, no momento que a gente tá gravando esse programa, que a gente não pode falar a data, ainda não aconteceu a festa de Jade. Mas pode ser, eu espero que na festa de Líder Jade aconteça, mas Líder Jade errou, achou, colocou o rei na barriga, achou que sua liderança ia tirar o homem que ama, que é o Arthur, o homem que traiu 16 vezes a mulher dele e foi perdoado 16 vezes, absurdo, apenas absurdo. Isso que é perdão, Marcola. E o homem que ama, o homem que só sabe amar, ele voltou do paredão mais forte do que nunca e agora tá todo mundo babando o ovo dele, assim, pô. Absurdo, isso é absurdo.
Você fala isso, mas até aí nosso querido Paulo André estava lá falando que a galera tem que tomar cuidado. Mudar de rolê. Ele tá lá, estratégia.
Tá, pô, estratégia. O cara sabe o que fazer. Mas aí, Marcola, Paulo André que tá nessa história de escolher e esperar, foi escolhido, não foi?
Pode ser, tá lá.
Porque a CBAT divulgou a lista de escolhidos para representar no Mundial Indoor e o nosso confinado Paulo André está na lista.
Tudo vai depender se ele vai estar na casa ou não, porque até aí, você lembra que o Mundial Indoor vai ser no final de março.
É.
O BBB só vai acabar em abril, final de março também.
É, exatamente. E aí o nosso grande questionamento está sendo... Como que é o revezamento 4 por alguma coisa aí, 4x4, sei lá, 4x2, não sei qual que é a picape que vai ser usada nesse revezamento. Como é que vai ser sem Paulo André? Porque Paulo André é o nosso homem que fecha o revezamento, como é que fica sem Paulo André?
Até aí eu vou dizer que sem Paulo André não sei, mas sem o Sr. Camilo ele tá ficando, porque ele soltou também ali... Dizem as línguas que tava lá falando que outro porquê que ele veio pro Big Brother é que ele soltou que às vezes o Sr. Camilo, pai dele, que é o técnico, o treinador e pai, não podia acompanhar ele pras competições às vezes, porque a galera não podia levar o técnico, tava sem verba. E aí ele falando que, entre outros motivos, além de ter argumentado que um dos motivos era poder dar uma vida legal pro filho, era poder também levar o técnico pai dele pras competições, porque querendo ou não, digamos que Tóquio ele foi sem o técnico dele, mas Tóquio tem aquela coisa Covid, pá, delegação técnica tava restrita, cartolas outra história, infelizmente, mas razoável entender ali. Só que ele não poder levar o técnico dele para as competições é bem ruim, tá?
É, e até falando sobre isso, ele foi um dos atletas que deu polêmica, que queria levar, tal, não sei o que, piriri, pororó. Vale lembrar que o Medina, o homem que também só sabia amar, acabou o relacionamento dele com a Yasmin, que tanto queria ir para Tóquio. Agora
e
ele
se
ficou
ela fosse...
sem medalha
e sem amor.
Sem amor, é complicado.
Ele deve entrar no Big Brother 2023, você vai ver.
Se você soubesse o que dizer. Vai, segue.
Seguindo. Você acabou com o Paulo André já durante a semana?
Acabei.
Paulo Neto, qual aconteceu? O Paulo Neto só tá esperando, aconteceu nada, continua esperando, tá tudo certo.
Exatamente.
Quem sabe ele ganha alguma coisa na prova de quinta-feira. Vai saber se ele vai ficar sozinho também no quarto, vai pedir aquele tempo, vai dar aquele gelo pra ele dar esfriada. Saber que ele vai fazer com a pedra preciosa dele. Vambora. Vambora que tem alguma notícia durante o mundo da corrida? Tem. A gente tá o mês inteiro, semana inteira, falando sobre maratonas lá no Japão, mas tem um bom motivo, é porque tem as majors, a major próxima vai ser no Japão, então a gente tá tentando fazer esse contexto todo ali, e o ouvinte que tá de saco cheio de escutar eu falando sobre o Japão, fica tranquilo, assim que passar o começo de março, nós vamos encher o saco sobre Boston, vai ser a alegria do estagiário, porque vai ser a próxima major que vai ter, lembrando que Londres já tá adiado lá para o final do ano, então só vai ter Boston, nós vamos ficar enchendo o saco sobre como está a situação de Boston, vamos falar sobre Joe Biden e amigos e etc. Vai ser doido. Pra começar, queria dizer que tem prova sendo cancelada lá no Japão? Tem. Uma delas, por exemplo, foi a famosa Himeji Joe Marathon, que é a do Castelo Himeji. Castelo Himeji, pra quem não sabe, uma das atrações turísticas mais famosas do Japão. É um dos três castelos principais que são os pontos turísticos de visitação ali. É patrimônio mundial da Unesco. Tem uma prova lá bem plana, gostosa. Vários locais estavam querendo participar. Tem a história do velhinho de 60 anos que está há 2 anos sem poder competir. Tem o sapateiro que comprou um tênis só para correr a maratona e fazer um tempo legal. Não vai conseguir. Mas enfim, o prefeito anunciou agora no final da semana, que ia ser cancelada a prova porque a sexta onda lá dele, sei lá qual onda, atingiu muito forte a região de Hyogo, que é onde fica, que é a província que fica Himeji, a cidade de Himeji. E aí, como a previsão de saturação dos próprios sistemas de saúde só tendia a ser maior a cada tempo que passa, maior a cada semana, e a prova prevista para dia 27, final do mês, ele acabou até pela segurança da população, lógico, alguém responsável teve que cancelar a prova. E aí você tem várias provas, pelo terceiro ano seguido ele teve que cancelar a prova. E aí você tem prova que está sendo cancelada. Só que por outro lado, Beppo Oita rolou agora no final de semana passado e teve World Lead 20747 e o Tsuki Nishiyama correndo em outro local. E aí o Japão tá meio assim, tem lugar que tá cancelando, tem lugar que ainda tá rolando, geralmente as provas de elite. Mas a Himeji, a de Castelo Himeji seria uma prova de 6 mil atletas, uma coisa local, mas tá aquele sistema ambíguo ainda.
Ah,
a gente não sabe o que vai acontecer.
Pô, os caras estão na sexta onda, Marcola?
Os caras, sei lá o que eles chamam de onda. Lembra que eles estavam no sistema emergencial quando tinha 100 pessoas morrendo?
Pô, eles têm que vir aqui pro Brasil aprendendo com o Bolsonaro, a gente tá na primeira onda ainda, pô.
A gente tá surfando, a gente é país do surf, irmão.
É, pô.
A gente surfa tsunami, tá tudo certo.
Eles têm tsunami de água, a gente tem tsunami de Covid, né? Pô, não sei o que é pior. Segue, Marcola, pelo amor de Deus.
Segue. Segue porque tá nessa situação justamente porque Osaka, e sim, estou falando de Osaka de novo, a gente teve a Maratona Internacional de Feminina de Osaka, que não foi nem tão internacional, não somente feminina, mas foi em Osaka. Vai ter a sua prova de massas, a prova com elite também, justamente pro mesmo final de semana ali, no último final de semana do mês de fevereiro, perto do dia 27. E possivelmente vai ocorrer, tanto ela como Tóquio, que é na semana seguinte, na primeira de março, e aí você tem Nagoya, que é outra grande prova feminina também, na semana após Tóquio. Possivelmente elas ocorrerão. As organizações estão soltando seus start lists ali, tentando ter uma ideia de fazer provas bastante controladas, mas lógico, tudo vai depender muito da situação da província onde vai ter a prova. Então, esperando, possivelmente já vai rolar. Tanto Tóquio como Osaka soltaram essas start lists aí com nomes locais a princípio, ou estrangeiros, principalmente tem os quenianos que estudam lá, correm pelas empresas, fazem os equidem das corporações que são baseados lá, então eles, obviamente, como são baseados locais, vão poder competir. Um field bem interessante, você tem mais de 20 homens em cada correndo a maratona para subir 2:10. Só que na era do super tênis é bom, muito bom, mas você ter 20 caras do mesmo país correndo subir 2:10 é um absurdo.
Total, isso acontece, né?
Acontece na África, né? Exato.
Não tem jeito.
Tem jeito.
E aí você tem mais de 100 pessoas correndo sub 2,20 também. Então vai ser um tipo um start list bem profundo. Lógico que tem uns esquemas de que tem alguns que estão inscritos. Tem alguns atletas que estão inscritos nas duas provas e estavam inscritos na B8 da semana passada, tipo, justamente porque os caras se inscreveram em todas, falaram que vão em todas, porque você nunca sabe qual vai ser cancelado e qual não vai. Tá. Mas certo. Ainda assim, mesmo tirando quem já escolheu, quem já deu entrevista e falou que vai escolher, ainda assim é gente pra caramba, mano. É gente pra caramba correndo bem. Você pode não ser top do creme de la creme 2,5, mas você tem vários caras ali que recentemente, nos últimos 2, 3 anos, correram sub 2,7 constante, fácil.
Ah, mas, pô, aí, cara, o lance nesse negócio aí é saber se o dinheiro volta pra pessoa ou se retorna de, tipo assim, virar crédito. Que assim, se o dinheiro volta pra pessoa, aí vale a pena se inscrever desse jeito.
Os atletas mais profissional, uma elite, é mais ali no convite, vem aqui, se inscreve, é outro esquema. Mas pra galera geral, provavelmente, lembrando que Tóquio, daquela primeira vez que cancelou, acabou não dando o refund, não voltou o dinheiro. Mas também te permitiu. Mas te permitiu participar das próximas edições também. Talvez seja essa política local ali. Estão mais acostumados com isso.
Uma entrada facilitada, né? Porque você tem que pagar de novo pra competir, pra correr nos próximos anos, né?
Os japoneses estão lá acostumados com esse rolê, tá tudo certo. De qualquer jeito, vou só pra especificar um pouquinho. Tóquio tem um field sólido, você tem o recorde, o recordista nacional da maratona, você vai ter uma prova também feminina com o recordista nacional do proximamente feminina, você tem os dois recordistas de meia maratona, vai ser um field bem legal de assistir. Isso sem contar os internacionais que, se puder vir, quem sabe vem o Kipchoge da vida aí, né? E Osaka, que é uma semana antes, vai ter nosso querido Kawauchi e nosso querido Yuta Shitara, que é o grande atleta da dupla bandeira japonesa na regata branca.
É isso. E aí, tirando o Japão, a gente tem o que, Marcola?
Tirando o Japão, a gente tem mundial, os Tour Indoor que tá rolando por aí, então a gente atravessa o oceano pra poder falar lá, chega no continente americano pra falar que teve a selo ouro, a mais bambambam da semana, que foi o NB, New Balance Grand Prix, lá em Nova York. Que lá não teve lá tanta coisa interessante assim. Mas teve os vários espanhóis fazendo graça ali, porque os caras, dois national records, dois recordes nacionais, um deles inclusive sendo recorde diário, sendo recorde europeu, um no 3000, que foi o Adel Michal fazendo para 7:30. Aos 31 anos, ou seja, você que tem mais de 30, você pode fazer grandes provas e grandes tempos nas velocidades, nas distâncias pequenas, amigo.
Ah lá, Marcola, tem chão.
Ainda posso, ainda dou, ainda consigo, ainda dou conta. E no 800 metros também teve um national record, tem um recorde nacional de uns 20 trololó anos do Mariano Garcia para 1,45. Tirando isso, as coisas mais interessantes mesmo estavam acontecendo do outro lado do oceano. A gente atravessa de novo, dessa vez o Atlântico, indo para as terras europeias, onde tivemos vários meetings indoor, talvez não do mesmo selo ouro, mas vários selos prata, selos bronze acontecendo. São aquela coisa, né? Essas coisas do selo vai mais pelo que pagam do que pelas premiações, pelo trazer uns atletas com algum renome. Mas os caras estão lá, não tá podendo viajar, fica em casa mesmo que é melhor. Tanto que na Alemanha teve um meeting que teve dois campeões olímpicos de Tóquio. Um deles foi o Mondo fazendo a mondice dele, já melhorou o world lead dele de 6-2. Que, aliás, teve um estadunidense que não estava lá nos Estados Unidos, mas estava saltando na França. No meeting só de salto com vara, fez 6-2. Mais um pro clube dos 6 metros, ainda bateu na Lavilleni. E o Mondo fazendo Mondice ali na Alemanha, fazendo 6-3 e melhorando o world lead dele. Tentou de novo bater o world record, o recorde mundial, mas chegou perto, mas também não foi dessa vez, deve estar próximo. E o outro campeão olímpico era o italiano Doideira, que até hoje o Instagram dele, arroba dele, é Saltador Doido.
Pode crer. Mas o anti-market do ouro olímpico.
Mas é o campeão olímpico dos 100 metros, o Marcelo Almond Jacobs venceu os 60 metros. Coisas assim acontecendo.
Exatamente. Uma coisa que aconteceu também aí, falando no italiano, é tivemos o lançamento do carro da Haas semana passada. Logo depois que a gente gravou, eles divulgaram o carro. Ontem a gente teve Red Bull com o seu carro. E hoje, dia 10, a gente tem Aston Martin. Amanhã, dia 11, McLaren. E aí, na segunda-feira, a gente tem AlphaTauri. Na terça, Williams. E aí, o resto eu conto depois.
Então, você pode curtir. Semana que vem, o giro vai ser um giro de velocidade. Vai ter Paulo André correndo atrás da Cobra.
Exatamente.
É a planilha, vai ter, né? Fórmula 1, vai ter planilha.
Hoje tem porque... a prova do líder. Hoje tem a prova do líder.
Mas só pra gente ficar no atletismo por enquanto. Então, sim, todo mundo tá aí nessa vibe de indoor. Todo mundo se preparando pro Mundial de Indoor, que vai ser em Belgrado. Em tese, lá na Europa, bonitinho. Final do mês de março. Inclusive o pessoal brasileiro, porque o estagiário me mandou aí recentemente. Vai ter um indoor sul-americano. O Paulo André tá convocado pra esse também?
Tá convocado. Chama pra tudo. O importante é chamar e garantir a vaga. Se não for, se ele tiver confinado ainda, aí, pô, problemas, né?
Aí fica complicado segurar lá pra março, hein, amiga? Aí vai ter que ganhar muita prova do líder pra ganhar as milhão, porque...
Será que vale a pena? A gente tem que chamar um corredor irônico aí, um grande especialista em BBB, pra conversar com a gente sobre se vale a pena ou não, né?
Vale a pena ver de novo? Não, brincando. Chega de piada horrível. Vou só terminar falando que nesse final de semana, resto final de semana, até o meio da semana, vai ter alguns outros meetings indoor internacionais, principalmente lá na Europa, ali, que são mais tradicionais, apesar de não ser o selo ouro. Vai ter em Orlen, na Polônia, bastante tradicional, em Metz, lá na França também, sexta e sábado, respectivamente. E aí, de fato, semana que vem, ali pro final da semana, a partir de quinta, você volta a ter os grandes meeting ouro, onde vários nomes grandes do atletismo vão voltar a se encontrar. Então você vai ter em Leven e Birmingham lá no Reino Unido. Isso pra fechar a planilha, a gente falou um monte de abóbora já. E por último, eu só queria falar que os países que usam o sistema imperial ainda de medidas de milhas, que eu falei semana passada, falei da Libéria, falei dos Estados Unidos... Tem também, claro, o Reino Unido, o originário
até
do rolê.
Até porque é o imperial, né?
Exato, foi. É culpa deles que espalharam tudo isso, só que eles usam um sistema híbrido, onde os dois sistemas são... É muito mais decimal do que o imperial, mas eles usam um sistema internacional bem mais, mas é aceito bastante o outro. E é Mianmar, que era o país sudeste asiático que eu tinha esquecido.
Mianmar que fala português, não é?
Vai ficar pro próximo giro. Aliás, pro próximo giro, mande também perguntas, dúvidas e qualquer coisa, mandem pra gente. Manda
ciência,
na DM ali. É. Estagiário tá jogando caixinha toda semana. Manda a pergunta lá que a gente responde. Manda qualquer coisa pra nós fala também. Porque por enquanto nós estamos aqui falando de amenidades, tá tudo certo.
Mianmar não fala português, eles falam birmanesa.
Birmanês.
Birmanesa. É isso aí. Pesquisei ao vivo. É isso aí, ficamos por aqui. Ah! Vale uma dica aí, eu vou estar na meia maratona de São Paulo que vai acontecer esse final de semana. Então, eu não vou, acho que eu não vou estar de funduz, porque eu não vou correr com o número de peito meu. Eu vou correr com o número de peito de um colega aí que não vai poder correr. Então,
vai estar disfarçado, ele vai estar de cosplay.
Vou estar de cosplay. Se quem quiser me achar, quem quiser tirar uma foto, quem quiser aparecer por lá, vou estar por lá um tempinho aí, vou correr os 5 km de boinha, não vou tentar nada de absurdo, até porque eu tô quebrado, né? Então é isso. Quem quiser me achar lá...
O Ale não quebra o carro dele, mas quebra o nosso cast aqui. Sacanagem.
É, o Ale sacanagem, mano. Vou bater no Ale, sacanagem, vou não. É isso. Ficamos por aqui, Marcola.
Ficamos por aqui e usem seus dedos para contar, seja em sistema decimal, seja em sistema... Do decimal.
É isso.
Amém.
Até semana que vem, Marcola.
Até semana que vem. Sayonara.
Bye, bye.
Tchau.